poder existir e de lecionar as suas aulas em formato presencial. Aquilo que, na altura, a plataforma de dança colocou na Assembleia da República foi o facto de não ter sido envolvida e não ter sido auscultada na elaboração de recomendações para o setor, o que depois trouxe, de certa maneira, dificuldades àquilo que foi o retomar da atividade, por existirem normas que não se adaptavam e não eram, eles não sentiam como sendo lógicas na sua aplicação para aquilo que era a realidade em que operavam e, portanto, se encontravam desadequadas. O que o PCP coloca com o projeto de resolução é que é preciso dar resposta não só às questões urgentes que decorreram, de facto, do âmbito da epidemia, mas não podem ser esquecidas outras matérias de fundo e uma política que efetivamente fortaleça a dança no nosso país, incentivando a prática desta atividade artística. E então aquilo que vimos aqui trazer com o nosso projeto de resolução é efetivamente uma lógica de reforço aos apoios destinados à dança no contexto daquilo que é a infecção e o combate à infecção epidemiológica da doença Covid-19, havendo aqui a necessidade ainda é sentida de adaptações com vista à normalização, neste caso, que decorre da retoma da atividade, a maior abrangência do acesso a apoios pelas associações sem fins lucrativos e pelas micro, pequenas e médias empresas, mas também trabalhadores independentes que de facto trabalham nesta área, a avaliação do impacto real das medidas adotadas no contexto desta epidemia em tudo que foram tudo que foi o ensino da dança e as próprias escolas de dança, e portanto esta avaliação é também importante para saber o que é preciso tomar em termos de iniciativa por parte do Governo para resolver os maiores problemas que subsistem e, de facto, então, medidas que possam agilizar a atividade do ensino da dança, garantindo toda a segurança sanitária, são medidas urgentes que nos parece que devem ser tomadas. A par destas, há outras questões de fundo que o PCP aqui traz como recomendação, nomeadamente a avaliação do atual regime fiscal das aulas de dança para as escolas não isentas, promovendo medidas de incentivo à prática da atividade, o reforço dos apoios públicos às artes, no geral e em todas as áreas, mas também incluindo estes que são especificamente direcionados à dança, a discussão pública com a vista à definição de uma política cultural nacional para a dança, uma visão estratégica e, portanto, envolvendo aquilo que são os sindicatos, as associações, as escolas, os vários intervenientes nesta área artística, para garantir que efetivamente há uma lógica naquilo que é a política cultural no que à dança diz respeito no nosso país. Dizer ainda que o PCP acompanhará as iniciativas que vão neste sentido de reforço daquilo que é a resposta em termos das medidas de apoio à dança e acompanhará igualmente, porque nos parece que é fundamental, os projetos que recomendam a requalificação do Conservatório Nacional e a valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola de Dança e portanto todos estes projetos que nos parecem fundamentais para garantir que também aqui há qualidade de ensino com uma escola a condizer e portanto os projetos de resolução do PEV e do CDS nesta matéria também terão o nosso voto favorável.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar a plataforma de escolas de dança pela defesa de medidas de apoio às escolas que, em contexto de Covid, viram a sua situação claramente agravada. Estendemos esta saudação a todas as escolas de dança, professores e alunos que há mais de um ano têm vivido situações de grande incerteza devido ao contexto sanitário que vivemos. Este contexto trouxe efeitos absolutamente nefastos para as escolas de dança. Se antes da crise era já uma atividade em franco crescimento, mais de 500 escolas de dança, cerca de 70 mil alunos, 5 mil profissionais de diversas faixas etárias. De repente, devido a esta crise sanitária, 10% das escolas tinham encerrado no terceiro trimestre de 2020 e estimava-se que em janeiro deste mesmo ano, com o fim dos apoios em vigor, este número pudesse subir para 50%. Senhoras e senhores deputados, este cenário catastrófico veio efetivamente a acontecer. Ao mesmo tempo que este cenário se concretizou, assistimos, portanto, a grandes dificuldades dos professores e dos profissionais do setor a serem forçados a abandonar o seu trabalho e aqueles que resistiram a terem quebras médias de rendimento mensal na ordem dos 500 euros. O futuro desta importante atividade lúdica, educacional e cultural está em risco no nosso país, se não se melhorar de forma significativa o quadro de apoios existentes, há o risco de se perder de forma irreversível um polo de dinamização das comunidades locais e também do comércio local. Este setor não se salvará com medidas de apoio que deixam de fora escolas de dança que não estão sujeitas à obrigação de contabilidade organizada ou escolas que estão isentas de IVA ou IRC. Medidas destas não dão resposta à emergência do setor e, portanto, o PAN traz aqui uma recomendação para que seja assegurado um reforço dos apoios públicos às escolas de dança no seu volume, na sua abrangência e na sua duração e se garanta a abertura de um novo concurso do programa Adaptar, que seja acessível a todas as associações, empresas e empresários, pois entendemos que só assim será possível assegurar a sobrevivência deste setor. O que também entendemos é que o futuro não pode ser um regresso a um passado cujas consequências ficaram visíveis na crise sanitária e por isso propomos também que seja feito um mapeamento da vulnerabilidade ou precariedade no setor da dança para que se possa conhecer de forma aprofundada a realidade do setor e fazer um diagnóstico das medidas necessárias para assegurar a proteção laboral e social destes profissionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar dos Verdes. Tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Silva, por favor.
Alexandra Vieira do Bloco, mas pode ficar para o... Mas também não há inscrições, não é?
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os Verdes acompanham as preocupações refletidas na petição abertura das escolas de dança, apoios e medidas. Os Verdes não têm dúvidas de que é preciso agir para salvar as escolas de dança e aproveito para saudar os mais de 6 mil subscritores desta petição. Estas escolas representam um elemento muito relevante da prática do exercício físico, da motivação para a atividade e são até espaços de onde saem bailarinos profissionais. São cerca de 500 as escolas de dança no país, com mais de 70 mil alunos e milhares de profissionais. As escolas de dança foram equiparadas aos ginásios para efeitos de confinamento, quando as suas necessidades eram distintas. A cultura em geral foi de sobremaneira penalizada quando estava a cumprir todas as regras de segurança e a funcionar sem que se conhecessem quaisquer surtos com origem nos seus espaços de atividade. As escolas de dança não foram ouvidas pelo Ministério da Cultura e essa auscultação teria permitido um ajustamento de regras e uma aferição dos apoios necessários. É com vista a contribuir para resolver um problema sério com que estas escolas estão confrontadas e porque consideramos impensável que se fechem os olhos ao possível encerramento de dezenas de escolas de dança que o Grupo Parlamentar Os Verdes defende que o Governo ausculte as estruturas representativas das escolas e os seus profissionais, de modo a poder aferir dos efeitos reais do encerramento que lhes foi decretado e dos meios necessários para evitar o encerramento definitivo de muitas destas escolas e que se reforcem, sobretudo, os apoios de que tanto necessitam. Relativamente ao Conservatório Nacional, que foi criado em 1836 no antigo Convento dos Caetanos, localizado no bairro Alto, em Lisboa, é um estabelecimento público para o ensino das artes. Este edifício assume um valor arquitetónico e cultural destacado pelas funções artísticas que as escolas do Conservatório Nacional têm desempenhado na formação dos diversos campos artísticos. Falamos de um espaço vivo, com concertos, audições e aulas, com as marcas da degradação estrutural e da ausência de obras de conservação, como, por exemplo, o Salão Nobre, com um dos balcões laterais suportado por varões de ferro para não cair, tetos com buracos, salas de aula com fissuras, sistema elétrico deteriorado, telhas partidas, um número considerável de material danificado, entre outros problemas que colocavam em causa a segurança e o bem-estar de todos os que frequentavam o espaço. Já em 2005, a Direção Regional de Educação de Lisboa lançou um concurso que tinha por objetivo a recuperação do Salão Nobre da Escola de Música e outras obras. Porém, o Ministério da Educação acabaria por nunca entrar na fase da adjudicação. Em 2011, um relatório da Inspeção-Geral da Educação reportava, e cito, o edifício ainda não foi sujeito a obras de requalificação, o que dificulta a prática pedagógica, nomeadamente devido à implementação do regime integrado no ensino básico. Fim de citação. Em 2019, iniciaram-se obras, porém pararam, devido a um litígio entre o empreiteiro e a parque escolar, tendo sido apenas em novembro de 2020 tomadas novas diligências com vista ao lançamento de um novo concurso. Recorde-se que desde o ano letivo 2018-2019 que as escolas de música e dança foram transferidas para outros espaços sem as condições adequadas. Exige-se um desfecho célere que vá ao encontro das expectativas e das necessidades da comunidade escolar, que realizou vários protestos e outras ações com alunos, professores e outros profissionais, reivindicando a sua urgente reabilitação. Os Verdes têm intervindo na defesa da requalificação do Conservatório Nacional, desde propostas de aditamento ao PIDAC, intervenções e perguntas em sede da Assembleia da República e na Assembleia Municipal com os seus eleitos. Os Verdes consideram que é urgente a sua requalificação e a valorização e a dignificação do ensino artístico especializado, dotando as suas escolas de música e de dança das devidas condições financeiras, materiais e humanas, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Tem agora a palavra, na sequência desta intervenção, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, muito boa tarde, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a Plataforma das Escolas de Dança de Portugal e os mais de 6 mil peticionários de uma petição que deu entrada a 4 de junho de 2020, mais ou menos há um ano atrás, e que, nesse sentido, perdeu alguma atualidade, embora não a sua relevância. Isto porque, tal como outras escolas e outras atividades, as escolas de dança tiveram que fechar por força da pandemia e isso teve impacto direto, claro, nos seus alunos, mas também nos professores e, no caso das escolas privadas ou nos profissionais liberais ou nas associações, perdendo receita que seria necessária para suprir custos que se mantiveram a pagamento. Por isso, e desde já, anuncio que acompanharemos as iniciativas, todas as iniciativas que recomendam ao Governo o alargamento do programa Adaptar, cuja necessidade ainda se mantém, a agilização dos apoios existentes para que cheguem o mais rapidamente possível a estas escolas e uma avaliação de impacto da situação presente das escolas de dança em todas as suas tipologias, seja em ensino articulado, integrado, supletivo, extracurricular, profissional ou amador, e sejam as escolas privadas, associativas ou conservatórios. Isto porque nós frequentemente debatemos aqui no Parlamento, seja aqui no plenário, seja em comissão, a importância da dança como expressão cultural, defendemos a sua centralidade ou complementaridade à formação das pessoas conforme a sua escolha, mas depois deixamos muitas vezes um imenso setor com muitas fragilidades estruturais. E é exatamente desse ponto de vista do cuidar de fragilidades estruturais que trazemos à discussão um projeto para a requalificação do Conservatório Nacional. E, numa cronologia muito sucinta, em março de 2016, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tomava posse nessa altura, dizia e garantia até que o Conservatório Nacional era uma das suas grandes prioridades, uma das prioridades deste Governo, do Governo de então, que é também este, na verdade, e que o edifício iria sofrer obras de recuperação naquele mesmo ano letivo. Isto em 2016. Em 2018, os títulos dos jornais diziam que o Governo abre um concurso internacional para obras no Conservatório, fazendo, portanto, saber que a grande prioridade de 2016, que seria concretizar nesse mesmo